Que bom estarmos aqui para esta festa em torno da palavra de Deus. A palavra de Deus é o centro e nós vamos nos alimentar dela, este maná poderoso. Nossa mensagem hoje está centralizada em Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. O capítulo 4 de Lucas, nos versos 30, aqui menciona que Jesus Cristo foi mal recebido na cidade de onde ele era, cidade de Nazaré. Ele mesmo disse, nenhum profeta é bem visto, bem amado, bem recebido na sua própria terra. Isso é verdade, isso aconteceu com ele, ele está falando por experiência própria. Tentaram matar Jesus em Nazaré. Não fosse o anjo de Deus se interpor entre ele e a multidão e transportá-lo, porque a Bíblia diz, aqui no capítulo 4, e no verso 29, diz assim, levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte. E Nazaré fica num cume de um monte mesmo, em que a cidade estava edificada, e para dali o precipitarem, para dali o jogarem, matando antes do tempo, porque não era o tempo de ser morto o Messias. E aqui diz o verso 30, ele, Jesus, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Como que uma multidão está arrastando uma pessoa para jogar num precipício e de repente ele sai, passando no meio da multidão e desaparece? A serva de Deus, comentando esse episódio, diz que um anjo de Deus interpôs-se entre Jesus e a multidão e o transportou dali, o tirou dali, para que ele não fosse morto. E aqui no verso 31 diz, e desceu para Cafarnaum, uma vez rejeitado em Nazaré, que ficava cerca de 40, 45 quilômetros de Cafarnaum, rejeitado em Nazaré, ele foi para Cafarnaum. Cafarnaum era a cidade de Jesus, embora ele nasceu em Belém e cresceu em Nazaré, mas a cidade de Jesus é conhecida como Cafarnaum. É lá onde ele passou a maior parte do tempo. A maior parte do ministério de Jesus foi em Cafarnaum, que era a cidade de Pedro. Ele gostava de estar em Cafarnaum. Rejeitado em Nazaré, desceu para Cafarnaum, a cidade da Galileia. E ali os ensinava nos sábados. Ou seja, Jesus não ensinou o povo um sábado, dois sábados. Ele ensinava o povo nos sábados. Isto quer dizer que todos os sábados, Jesus estava na igreja pregando. Se Jesus passasse por Richmond essa semana e você quisesse acompanhar Jesus passo a passo, dia após dia, durante a semana, quando chegasse no sábado, você teria que ir à igreja, porque ele iria à igreja no sábado. Porque todos os sábados ele estava na igreja pregando e ensinando. E o verso 32 diz, e admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Havia um contraste entre a pregação de Jesus e a pregação dos escribas. Um contraste, porque ele pregava com autoridade. A cidade de Cafarnaum, conhecemos, a Leila e eu estivemos há pouco tempo lá, somente ruínas, uma cidade de pescadores. Lá está a casa de Pedro, conhecida como a casa de Pedro, as ruínas da casa de Pedro, e lá está também a sinagoga, onde Jesus pregou. Que inspiração! A mais emocionante e gratificante viagem que nós fizemos foi essa para a Terra Santa, Israel, visitamos todo Israel. E que emoção podemos entrar naquela sinagoga e pensarmos que é a mesma sinagoga onde Jesus, tantas vezes, todos os sábados, diz aqui, aos sábados os ensinava. É uma sinagoga dividida em duas partes, aqui está um grande salão, um pouco menor do que este, e aí tem uma parede e do lado tem um outro salão, um pouco menor, mas é um salão duplo. Está a sinagoga quase que inteira, sem o teto, mas com todas as paredes. Você pode ter uma perfeita ideia de como era nos dias de Jesus. Ali ele ensinava aos sábados o povo. A cidade de Cafarnaum é uma cidade que está bem junto ao Mar da Galileia, que é um lago de água doce. Mas eles chamam de Mar da Galileia. É uma região muito fértil, muito verde, e bastante, muito usado para agricultura. Ali floresciam nos dias de Jesus muitas palmeiras, muitas oliveiras. Você ainda vê muitas oliveiras carregadas de azeitonas. Aliás, todo Israel ela é produtor de azeitonas, né? Em todos os lugares. Em Jerusalém, nós vimos lá os alunos, as crianças fazendo guerra de azeitona, né? Eles pegavam aquele monte de azeitona que estava nas árvores e jogando no outro, né? Azeitonas verdes. Então, era uma região de muitos pomares, de muitas vinhas, campos verdejantes, belas flores, rica exuberância, tudo regado com correntes vivas que vinham das rochas. As praias do lago de Genezaré, de Mar da Galileia, que também é chamado de lago de Genezaré, as colinas que circundavam, o Monte das Bem-Aventuranças fica bem em frente, ou atrás de Cafarnaum, de frente para o Mar da Galileia. O lago era coberto de barcos de pescas, muitos pescadores. De um lado está Cafarnaum, do outro lado está Tiberias. E mais abaixo está o Rio Jordão, onde Jesus foi batizado. Tudo aqui naquela região. E Nazaré fica, então, cerca de 40, 45 quilômetros mais para o oeste. Cafarnaum ficava bem no centro, porque a estrada que levava que vinha de Damasco para Jerusalém, e de Jerusalém para o Egito, passava por Cafarnaum. Portanto, era um centro comercial, uma via de comunicação. E Jesus escolheu a cidade de Cafarnaum para ser a sua principal cidade para pregação, porque ali passavam muitos viajantes. Por exemplo, quando você lê na Bíblia aquele nobre, aquele homem famoso, importante, que trouxe o filho para ser curado, o filho do nobre a quem Jesus curou, era de Cafarnaum, testemunha do seu poder. No sábado, o povo ia todo para a sinagoga, de tal maneira que o número de ouvintes para ouvirem Jesus era um grande número, porque ele era uma cidade pequena, ele ficou famoso ali na cidade de Cafarnaum, onde muitos milagres eram feitos. Por isso, quando ele chegou em Nazaré, eles disseram: faça aqui os milagres que nós ouvimos que você fez lá. Na realidade, em Nazaré ele não fez praticamente milagres, porque o povo era incrédulo. Todos quantos ouviam Jesus admiravam da sua doutrina, porque ele não pregava da boca para fora, ele pregava aquilo que ele vivia. É isso que lhe dava autoridade, porque cada palavra que saía da boca de Jesus encontrava uma ação correspondente na sua vida. Queridos, palavras sem ações correspondentes são como tiros de pólvora. Tiros de pólvora fazem aquela troada, aquele barulho, mas não acontece nada. É só tiro de pólvora, é só barulho, é só trovoada, sem chuva, não é? Então, uma vida que não tenha atos que correspondam, ações, é uma vida vazia. E a palavra de Jesus era com autoridade, porque ele vivia o que ele pregava. Ensinava com autoridade, não como os escribas. Os escribas pregavam sermões frios, formais. Porém, muito baseados em tradições. Jesus não. Jesus, ele possuía uma linguagem pura, refinada, clara, uma dicção perfeita. A voz de Jesus era como uma música aos ouvidos daqueles que escutavam. Os rabis eram monótonos, faziam todo mundo dormir. Mas Jesus Cristo falava com autoridade. O Espírito Santo fazia-se sentir em cada palavra que caía da boca de Jesus. Estava impregnado do poder do Espírito Santo. Os rabis falavam com dúvida. Não eram firmes no que falavam. Eles pregavam sermões assim, que poderiam ser interpretados de várias formas. Mas Jesus Cristo, ele era fervoroso, ele era familiarizado com o céu. As ilustrações que Jesus usava, ele tirava da própria natureza, daquilo que o povo diariamente contemplava na sua vida, no dia a dia, ele tirava as suas ilustrações destas atividades da vida diária. As aves do céu, ele usava como para ilustrar os lírios do campo, a semente que era semeada, o pastor e as suas ovelhas. Lá você ainda pode ver pastores com as suas ovelhas. Com todas essas coisas, Jesus ilustrava a verdade imortal. E sempre, dali para frente, quando os seus ouvintes encontravam estas coisas usadas por Jesus para ilustrar a verdade, eles se lembravam da verdade ensinada por Jesus. Jesus nunca lisonjeava homens nem mulheres. Não existia lisonja na boca de Jesus. Ele fazia algum elogio sincero, como fez para a mulher adúltera, quando estava sendo criticada. Ele disse: por que molestais essa mulher? Ela me fez uma boa obra. Isso foi um elogio sincero. Mas ele não usava de lisonjas. Ele não exaltava as fantasias e imaginações, nem louvava as invenções dos homens. Mesmo no meio da turbulência dos inimigos, Jesus Cristo possuía paz. Ele carregava consigo uma atmosfera de paz. Onde ele entrava, entrava a paz. Porque ele era circundado e ele era possuído pelo Espírito do Senhor. A beleza do semblante de Jesus, a amabilidade do caráter de Jesus e o amor que era expresso no olhar de Jesus e na voz de Jesus atraía as pessoas, até as crianças. Crianças não são atraídas por pessoas carrancudas, sérias demais, mas Jesus era amável, uma voz melodiosa. E ele expressava amor no tom da voz. Jesus observava as pessoas que ouviam o sermão com interesse, olhando nos olhos das pessoas. O pregador tem que olhar nos olhos e ver quem tem mais interesse e quem não tem interesse. E quando Jesus contemplava a plateia, contemplava os membros que estavam ouvindo a mensagem, ele reconhecia alguns rostos que ele já tinha visto nas outras vezes. Então ele dava atenção maior para essas pessoas. Porque já era a terceira, a quarta vez que estavam ali. Eram pessoas que estavam o quê? Se alimentando avidamente do maná celestial. Quando os olhos de Jesus percebiam pessoas que estavam ali já três ou quatro vezes, ele se alegrava. Via neles candidatos em perspectiva para o reino de Deus. Como nas conferências públicas, quando nós fazemos aquelas conferências de 40, 45 noites, quando nós percebemos rostos conhecidos que já estão ali 5, 6, 7, 8 vezes, que não perdem noite nenhuma, é uma alegria muito grande para o pregador. Porque a gente vê que o Espírito Santo está atraindo para Jesus. As pessoas foram atraídas, pescadas, não é? Pela verdade. A missão de Jesus nesta terra, irmãos, era libertar os cativos de Satanás. Em João, primeira carta de João, ele menciona que Jesus Cristo veio para destruir as obras do diabo. Lembremos, irmãos, que a missão de Jesus não é diferente da nossa. O Filho amado de Deus veio ao mundo para destruir as obras do diabo. E nós, filhos amados de Deus, estamos aqui também para destruir as obras do diabo e para exaltar o nome do nosso Pai. Do nosso Pai. Quando, em Lucas capítulo 4, vamos ler o verso 33 e 34. Ele desceu para Cafarnaum e quando ele estava na sinagoga, nessa sinagoga que nós conhecemos, pregando, existia no meio dos ouvintes um homem que já tinha sido possuído pelo demônio muitas vezes. E ele queria se libertar do demônio. Ele ouviu falar de Jesus. E ele veio à sinagoga para, em busca de libertação. Mas ali dentro da sinagoga, o demônio o possuiu. Vejam aí no capítulo 4, verso 33. E estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo. Por que ele veio ali ouvir o sermão de Jesus? No livro Desejar Todas as Nações, Deus diz que ele veio para buscar libertação. Ele veio para poder se libertar das garras de Satanás. Mas ali, Satanás se manifestou e falou através daquele homem. Aqui diz o verso 34, que esse homem endemoniado dizia que temos nós contigo? Não era ele que estava falando? Era Satanás que falava através dele? Que temos nós contigo? Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Queridos, quando Satanás se aproximava de Jesus, através dos endemoniados, ele já vinha se arrastando, porque ele reconhecia o vencedor e reconhecia-se o fracassado, o derrotado, porque Jesus o derrotara no céu. Jesus o derrotara no deserto da tentação. Quando ele se aproximava e adorava, porque ele não conseguia ficar em pé na presença de Jesus. Satanás não consegue ficar em pé na presença de Jesus, porque Jesus era filho de Deus. E você também é filho de Deus. Você não deve ter medo de Satanás. Você deve resistir ao diabo. Não é isso que diz em Tiago? Submetei-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Fugiu de Jesus, fugirá de você. Porque Jesus era o filho amado de Deus. E você, pelo sangue de Jesus, também é um filho amado de Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá. E o que é que Jesus diz no verso 35? Jesus não conversou com o demônio. Ele disse, ou repreendeu, dizendo, cala-te. O que o demônio estava falando? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Os demônios sabiam quem era Jesus. Que Jesus era o arcanjo Miguel. Jesus era o chefe deles. Antes deles serem expulsos no céu, o arcanjo Miguel era o chefe de todos os anjos, até que uma terça parte dos anjos escolheu como chefe Satanás. Por isso, quando ele olhou para Jesus e disse, bem sei quem és, queridos, Jesus repreendeu dizendo, cala-te, sai dele. E o demônio, lançando-o por terra, no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. Quando em nome de Jesus, você que vive em comunhão com Jesus, você que não vive na prática de pecados conhecidos, porque se você estiver vivendo na prática de pecados conhecidos, ele não vai obedecer a sua ordem. Porque você não vai poder dizer, você não tem nada em mim. Lembra que Jesus falou isso? O príncipe deste mundo se aproxima de mim, mas ele não tem nada em mim. Você pode perguntar, mas pastor, nós somos pecadores? Somos pecadores. Mas somos pecadores porque temos uma natureza pecaminosa. Não porque estamos vivendo em pecados conhecidos. É diferente, irmãos. Todos nós somos pecadores, porque nascemos em pecado. Em pecado me concebeu a minha mãe, disse o profeta e o rei Davi. Mas eu não preciso viver na prática de pecados conhecidos. Quando nós não vivemos na prática de pecados conhecidos, prevalece, predomina na nossa vida a natureza santa de Jesus. Mas e a natureza pecaminosa? Ela está suplantada, ela está dominada. Nosso corpo ainda é um corpo mortal, nosso corpo ainda é um corpo corrupto, mas nós não podemos usar isso como desculpa para viver na prática de pecados conhecidos. Por isso, quando em nome de Jesus você ordena, Satanás tem que sair, porque você é filho de Deus, e você tem a autoridade do Pai, a autoridade de Jesus, para ordenar, para o derrotado Satanás sair. E aqui menciona, verso 36, e veio espanto sobre todos, e falavam entre si uns e outros, dizendo, que palavra é esta, que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem. Quando vocês leem a história de Jesus, vocês percebem que era algo espetacular. Mas quando vocês leem a história de Pedro, o pecador Paulo, o assassino Paulo, ele fez milagres maiores ainda. Então não é questão, irmãos, não é questão de ser Pedro, ou de ser Paulo, ou de ser Jesus. É a questão de ser dependente do poder de Deus. Viver na dependência do Pai. como Jesus viveu na dependência do Pai. Escolher não viver na prática de pecados conhecidos, como Paulo e Pedro escolheram não viver na prática de pecados conhecidos, mas ainda com falhas, ainda com defeitos, mas não acariciados, não amados. Quando nós, que não vivemos na prática de pecados conhecidos, praticamos algum pecado, nós choramos, nós sofremos, nós ficamos muito tristes, nós pedimos perdão no mesmo dia, na mesma hora, não deixamos se pôr o sol sem confessarmos os nossos pecados. Mesmo quando nós praticamos pecados que já praticamos outras vezes na nossa vida, mas nós caímos ajoelhados diante dos pés de Jesus e pedimos perdão, Ele não deixa de nos amar. Ele não deixa de nos perdoar. Mesmo que tenha sido a 10ª vez que você esteja pedindo perdão, você recebe o perdão. E você não pode duvidar do perdão. Mas também não é uma desculpa para eu continuar pecando o mesmo pecado. A misericórdia de Deus não deve ser desculpa para brincarmos com o pecado. Mas Deus é misericordioso, irmãos. Deus só não perdoa quando você desiste de pedir perdão. Aí não pode mais perdoar. Mas é porque nós desistimos de pedir perdão. Jesus Cristo é o nosso exemplo. A causa oculta da aflição que tornara aquele homem endemoniado um terrível espetáculo aos seus amigos e um fardo para si mesmo, achava-se na sua própria vida. No livro Desejar a Todas as Nações, diz que aquele homem endemoniado era um homem fascinado pelos prazeres do pecado. A Bíblia não diz isso, né? Mas Deus revelou através do livro Desejar a Todas as Nações algumas coisas. Diz que ele era fascinado pelos prazeres do pecado e pensara fazer da própria vida um carnaval. A vida daquele homem era um carnaval. O que é carnaval, irmãos? Essa é a expressão que está no livro Desejar a Todas as Nações. Carnaval é a festa da carne. Então, aquele homem se tornou possesso do demônio, por quê? Porque ele vivia numa festa carnal, dando vazão, dando margem livre para os desejos da carne, para a promiscuidade, para as coisas erradas, pecaminosas. E Satanás tomou posse. E agora ele queria ser liberto de Satanás. Por isso ele veio ouvir o sermão de Jesus na sinagoga de Cafarnaum. Ele estava ali para isso. Mas ali, Satanás se manifestou através dele. Mas quando Satanás se manifesta na frente de Jesus, é o fim dele. É o fim dele. Porque na frente de Jesus, Satanás não vai poder sair vitorioso. E foi o que aconteceu na vida desse homem. A intemperança e a frivolidade perverteram os nobres atributos da natureza desse homem. E Satanás tomou sobre ele domínio inteiro. Demasiado tarde veio o remorso. Colocara-se no terreno do inimigo e Satanás tomara posse de todas as suas faculdades. Satanás nunca toma posse de uma pessoa da noite para o dia. Não pode, não consegue. Assim como o processo da santificação é um processo, santificação não é ato de um dia, santificação é obra da vida toda. E o que é a santificação? É o Espírito Santo possuindo a sua mente. O Espírito Santo não possui a sua mente do dia para a noite. Ele começa a trabalhar em você, pouco a pouco. E você vai cedendo, ele vai possuindo a sua mente. O Espírito Santo. Mas o processo de Satanás possuir a mente também é assim. É o mesmo processo. Só que para o lado errado. Satanás joga uma isca, a pessoa come aquela isca, usa outra coisa, a pessoa aceita e vai, pouco a pouco vai possuindo a mente, até que durante anos chega ao ponto em que ele tomou posse de todas as faculdades da mente do ser. Por isso diz a serva de Deus, colocara-se, que esse homem colocara-se no terreno do inimigo e Satanás tomara posse de todas as suas faculdades. E onde queria manifestar-se? Através dele manifestava. E falava através dele. Só que Jesus Cristo é o poder que liberta todos os casos. Não há caso perdido para Jesus. Na frente de Jesus, mesmo pessoas que foram totalmente possessas pelo inimigo, poderão ser libertas. Jesus é o poderoso nome que liberta. Assim será com todos os que condescendem com o mal, irmãos. Hoje, se nós acalentarmos pecados conhecidos na nossa vida, se nós nutrirmos, acariciarmos pecados, o que eu percebo, irmãos, é que, às vezes, nós praticamos pecado e até reconhecemos que praticamos o pecado. Mas no fundo, no fundo, nós não achamos que foi tão grande pecado. Tão grande pecado. No fundo, no fundo, nós achamos que foi uma coisa que não temos tanta culpa. Erramos, mas isso não é sinal de arrependimento. Quando o Espírito Santo nos dá o arrependimento, nós choramos, não pelo mal que falamos de nós, falam de nós, mas pelo pecado que praticamos contra nosso Deus. Nós choramos sobre os nossos pecados. Pedro chorou amargamente sobre o seu pecado. Quando ele traiu a Jesus, ele voltou naquela noite, foi lá naquele lugar onde Jesus, na noite anterior, estivera orando no Getsêmane e suando sangue, e ali ele chorou amargamente o pecado de ter traído Jesus. E cada vez que alguém falava, ele sofria, porque ele reconhecia que ele traiu mesmo a Jesus. Ele não tentou diminuir o pecado. Também não foi tão sério assim. Também eu fui tentado demais, a situação em que eu estava foi muito difícil. Não tentou justificar o seu pecado. Tentar justificar um pecado é pecar a segunda vez. Quando nos ajoelhamos aos pés de Jesus, não justifiquemos pecado algum, ação pecaminosa nenhuma. Digamos, eu pequei, Senhor. Pequei porque eu quis. Ninguém me forçou a pecar. Nem Satanás me força a pecar. Eu peco porque eu quero. Se nós não tomarmos essa atitude diante de Jesus, nós não seremos perdoados. Natan, quando chegou diante de Davi, colocou o dedo no nariz do rei, não é? O profeta Natan chegou diante de Davi e disse: tu és este homem. Tu és este homem. Davi se humilhou dizendo: eu pequei. Não tentou justificar, não tentou falar que a mulher de Urias era bonita demais, não tentou dizer por que ela foi tomar banho ao ar livre lá, não é? Não tentou justificar, irmãos. Ele simplesmente disse o quê? Eu pequei. Não jogou a culpa em ninguém, irmãos. Por isso Deus disse o quê? Disse para Natã: diga para ele, perdoado está o teu pecado. Na hora. Na hora. Matou um homem. Roubou a mulher dele. Mentiu. E Deus disse na hora o quê? Você está perdoado. Não importa o tamanho do pecado, irmãos. Quando nós não nos desculpamos, mas simplesmente confessamos, reconhecendo o nosso pecado, o perdão de Deus nos é dado na hora. Que Deus, que Pai maravilhoso. Que sangue precioso esse sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. O mesmo espírito mau de Satanás, que tentara Jesus no deserto, estava possuindo agora aquele louco dentro da sinagoga, em Cafarnaum. Esse mesmo espírito mau existe hoje, ele não morreu não. Os anjos maus ainda não morreram, eles continuam trabalhando. A condição dos judeus, que não eram endemoniados desta forma, era uma condição pior do que a do endemoniado. Porque a condição do endemoniado assustou todo mundo e ele foi liberto. Mas a condição dos judeus, que ficavam só ouvindo Jesus falar e tentando pegar palavras para matar Jesus, para levar Jesus à morte, eles eram pessoas com mentes o quê? Possuídas pelo espírito mau. Só que não assustava ninguém, porque eram pessoas bem vestidas, doutores, pessoas respeitadas. Mas existem vários níveis de possessões. Alguns assustam, outros não. Não assustam. O período do ministério de Jesus entre os homens foi o maior, é o tempo de maior atividade de Satanás, de manifestações. Podem ver na Bíblia como ele se manifestava assim, constantemente, onde Jesus ia, o demônio se manifestava. Realmente, durante aquele período de 3 anos e meio do ministério de Jesus, foi o período de maior atividade da força, das forças do reino das trevas. Mas agora, irmãos, quando Jesus Cristo está para voltar a segunda vez, novamente, o desfecho final, haverá uma grande manifestação do poder das trevas. E os filhos amados de Deus, nós, remidos pelo sangue de Jesus, estamos incumbidos pelo Pai Celestial de resistirmos a Satanás, para que ele fuja de nós e fuja das pessoas. Nós temos que usar a autoridade de Jesus. Na batalha final do conflito entre a justiça e o pecado, Deus tem filhos e filhas amados que farão o trabalho de Jesus. Foi pela palavra que Deus, o Pai, deu a Jesus Cristo o poder para vencer o maligno. Jesus não venceu o maligno porque era filho de Deus, no sentido de que ele era o Messias, ele tinha poderes divinos nele, não. Ele venceu o maligno porque ele vivia na dependência do seu Pai. E nós também temos à nossa disposição o mesmo poder. A história está se repetindo hoje, irmãos. Tendo aberta a Bíblia diante de nós, nós deveremos usar do mesmo poder desta palavra de Deus. A pregação do Evangelho, sem ações de obediência ao Evangelho, gera em nós, cristãos, um estado de falsa segurança e nos coloca sob o poder do inimigo. Lado a lado, com a pregação do Evangelho, acham-se a operar forças que não são de Deus. O Evangelho está sendo pregado, mas existem forças das trevas, operando também para neutralizar a força do Espírito Santo. E como Satanás usava médiums naquele tempo para falar, Satanás usa médiums hoje para falar. Ele se manifesta também. Um pecado secreto, ou uma paixão dominadora, pode reter o pecador impotente, como o endemoniado de Cafarnaum. Só o pecado secreto. Só pecados acariciados é que nos mantém presas de Satanás. Só isso. Não é porque você tem natureza pecaminosa que você vai se tornar preso. Não. Você tem natureza pecaminosa, mas ela está suplantada, ela está dominada pela natureza santa de Jesus. Só quando nós vivemos com pecados secretos é que nos tornamos presas nas garras de como o endemoniado de Cafarnaum. O meio que Deus proveu para vencermos o maligno é o mesmo, é aquele pelo qual Jesus Cristo venceu, o poder da palavra. Deus não pode reger a mente minha e a sua sem o nosso consentimento. Eu tenho que consentir cada manhã que o Espírito Santo possua a minha mente. Eu tenho que pedir em voz alta: vem Santo Espírito, possua a minha mente. Como possuías a mente de Jesus todas as manhãs. Santifica a minha mente. Deus não pode reger a mente sem o nosso consentimento. E o consentimento tem que ser igual ao voto de casamento, né? Audível. Sim, eu quero que o Senhor venha reger a minha mente. para que o mundo, o universo todo ouça o sim, né? Eu digo não para Satanás. Eu digo sim para Jesus. Todo homem é livre para escolher o poder que regerá a vida dele. É só você que pode escolher. O pai não pode escolher pelo filho. Pode escolher quando é pequenininho assim. Os pais escolhem. Mas quando ele cresce, ele vai ter que escolher por ele. Quando criança, os pais escolhem quem vai reger o filho. Os pais pedem a bênção sobre o filho. Que o Espírito Santo venha sobre o filho. Mas quando ele cresce, aí o filho tem que tomar a sua decisão. Todo homem é livre para escolher que poder o regerá. E ninguém caiu tão fundo no pecado, ninguém é tão vil nesse mundo que não possa encontrar libertação em Jesus. Ninguém. O endemoniado, em lugar de uma oração, ele veio ao templo para ouvir de Jesus, e em vez de fazer uma oração que Jesus o libertasse, quando ele foi falar, saiu outra voz. Quando ele abriu a boca para falar pedindo libertação, falou quem? Falou Satanás. Ele não queria. Ele veio ali em busca de libertação. E você vai sentir também na sua vida, quando você quer se ajoelhar pedindo perdão, você vai sentir outro poder atuando na sua vida. Mas ajoelhe-se diante de Jesus. Jesus Cristo pode libertar nenhum grito de uma alma em necessidade. Nenhum grito de uma alma em necessidade. Embora deixe de ser expresso em palavras. Mesmo que você vai falar e a voz não saiu. Não conseguiu sair a voz. Mas Jesus entendeu o seu pedido. Não ficará desatendido. Os que consentirem em entrar com Deus num concerto, não serão deixados entregues ao poder de Satanás. Ou às fraquezas da sua própria natureza. O espírito das trevas hão de combater pela alma que uma vez lhe caiu no seu domínio. Mas os anjos de Deus hão de guerrear, contender com ele, com Satanás, por causa daquela alma. Porque ela está clamando pelo nome de Jesus. É uma guerra, irmãos. Uma guerra invisível que se Deus abrisse os nossos olhos, como ele abriu os olhos do servo de Eliseu, que estava tremendo, né, de medo, quando Deus abriu os olhos dele, ele viu uma multidão de anjos cercando a cidade. Se Deus abrisse os nossos olhos, nós veríamos anjos de Deus lutando contra os anjos das trevas. Por minha causa, por sua causa. Porque você está clamando por Jesus. E os anjos maus tentando impedir que os anjos bons atendam a sua oração. Há guerras. Quando você lê Daniel capítulo 10, diz que por 3 semanas, leiam lá em Daniel capítulo 10, veja como é a guerra. Daniel capítulo 10. Aqui ilustra como funciona a guerra entre os anjos maus e os anjos bons. E há momentos em que os anjos bons não conseguem afugentar o anjo mau. Vocês acreditam nisso? Leiam aqui em Daniel capítulo 10. Aqui diz o verso 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de fronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, esse é um anjo que está falando. Um anjo está falando. Aqui diz, o anjo está falando, o príncipe do reino da Pérsia se pôs de fronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, o príncipe, veio para me ajudar. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Quem é que veio para ajudar este anjo? Jesus, em pessoa. Veio para ajudar aquele anjo contra quem? Satanás. Quem está com Deus nunca vai perder. Mas há momentos em que vem Jesus mesmo. E repreende aquele a quem ele derrotou já várias vezes. E quando Jesus chega, ele desaparece. Porque ele é um poder vencido. Que você se apodere da força de Deus. Que você faça paz comigo, diz Deus. Sim, que faça paz comigo, Isaías 27:5. Jesus repreendeu a moléstia. Jesus repreendeu a doença e nós devemos aprender a repreender a doença. Em nome de Jesus. Pastor, mas é mais fácil repreender, em vez de repreender a doença, tomar um comprimido. Nós estamos mal acostumados. Para todas as dores, para todas as doenças, existe um comprimido. Para que Jesus? Só caímos no desespero quando vem uma doença para a qual não existe comprimido nenhum. Como dizem, doenças incuráveis. Aí entramos em desespero, porque não estamos acostumados a confiar em Jesus. E aí somos obrigados a confiar em Jesus. Mas nós não temos essa confiança. Mas se nós aprendermos a confiar em Jesus para todos os males da nossa vida, repreendendo o quê? A doença. Repreendendo a moléstia. Os doentes se erguerão. Porque Jesus Cristo é a saúde. Satanás é a doença. Jesus Cristo é a vida. Satanás é a morte. E em nome de Jesus, os filhos de Deus serão curados. Em nome de Jesus, os pecados serão perdoados. E com o perdão virá a cura. Por toda a cidade de Cafarnaum correu a notícia de que Jesus libertara o endemoniado. E uma multidão veio. Vocês podem observar, terminando aqui em Lucas, vocês podem observar quanta gente veio à casa de Pedro quando souberam que Jesus Cristo curar aquele endemoniado na sinagoga. Aí você vê agora no capítulo 4 de Lucas, a partir do verso 37, diz que depois que Jesus saiu da sinagoga, ele foi para a casa de Pedro para descansar. Mas chegou lá, a sogra de Pedro estava doente, fervendo em febre. Ora, quando a pessoa está fervendo em febre, o que nós fazemos? Quais são os remédios? Banho. Não, mas são remédios de Deus, né? Mas normalmente as pessoas usam o quê? Analgésico. Vão tirar a febre. Mas suponhamos que nós estivéssemos vivendo nos dias de Jesus, que não tivesse analgésico nenhum. A água já existia, né? Para fazer banhos, tudo, já existia. Então nós tínhamos que recorrer a alguém que tivesse poder para curar. E esse alguém eram os homens de Deus. Nesse caso era Jesus, o Filho de Deus. Jesus repreendeu a febre. Vocês viram aí no capítulo 4, no verso 38? Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, foi para a casa de Simão para descansar depois do sermão, né? Foi lá, trabalhou, curou muita gente. Ele enfrentou Satanás lá na hora do sermão, agora ele foi para casa. Chegando lá, a sogra de Simão estava enferma, com muita febre. Ora, quem está com febre é porque tem no corpo o quê? Infecção. Ah, vamos dar um analgésico, vamos dar um antibiótico, vamos dar isso, vamos dar aquilo. Irmãos, o que é que a Bíblia diz? O que é que a Bíblia diz? Inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. O que nós temos que entender, irmãos, que existem doenças de todos os tipos. Doenças congênitas, genéticas, doenças provocadas por nossa intemperança, doenças que, nas quais nós não tivemos participação nenhuma, simplesmente veio aí uma epidemia e nós vivemos no mundo, nós não estamos no céu ainda. E somos vítimas de tragédias, de epidemias também. Mas não importa, irmãos. Sendo doenças nas quais nós participamos pela nossa intemperança, sendo doenças congênitas, já de nascimento, sejam doenças quaisquer que sejam, atrás delas sempre existe alguém que não é Jesus. Não é Jesus. Jesus é vida, Jesus é saúde, Jesus é cura. Atrás de todas as doenças existe um mal, chamado Satanás. E Jesus Cristo quer nos libertar das nossas doenças. não quer que cruzemos os braços, dizendo, nasceu assim. Ah, que pena. Ah, é assim mesmo. É crônico, vai viver a vida toda assim. Vai viver a vida toda assim mesmo, porque nós queremos assim. Mas se nós olharmos, não, o meu Jesus é saúde. O meu Jesus é vida. A Bíblia diz, e no Desejado de Todas as Nações, diz também que vilas inteiras por onde Jesus passava, ficava nenhum doente, irmãos. Vilas inteiras. Não ficava nenhum doente atrás dele. Ele curava todos. Essa multidão que veio à casa de Simão, ele curou a sogra de Pedro. Certo? Mas a multidão que veio, vejam aí o verso 40. E após o pôr do sol, porque com medo dos judeus criticarem, eles não vieram durante o sábado trazendo seus doentes. Esperaram entrar o sol, falaram, agora vamos lá para a casa de Pedro. Aí a casa de Pedro lotou no sábado à noite. Aqui dizia, ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos, não eram alguns, irmãos, todos os que tinham enfermos, cidade toda, não é? De várias doenças, os traziam. E pondo as mãos sobre cada um deles, curou quantos? Todos. Então a vontade de Jesus, meus irmãos, é curar. Mas nós temos que crer que Ele quer nos curar. E nós temos que decidir não viver na prática de pecados conhecidos, para que possamos dizer, Senhor Jesus, os defeitos que eu conheço, pela Tua graça eu os venci. Os pecados que eu tenho, que eu tinha conhecimento, eu os confessei ao Senhor. Eu sei que tenho uma natureza pecaminosa. Eu sei que eu tenho defeitos que eu ainda nem conheço. Mas por favor, querido Jesus, me abençoa. Eu creio no Teu sangue que me purificou de todos os meus pecados. Eu não quero viver na prática de pecados conhecidos. Eu quero estar sob o domínio do Espírito Santo e não sob o domínio das trevas. E Jesus Cristo, colocando as mãos, curou a todos. E aqui diz o verso 41. E também de muitos saíam demônios. Como tinha demônio naquele tempo, irmãos? Saíam demônios. Será que hoje tem menos? Não, irmãos. Tu és o Cristo. O que os demônios diziam? Eles saíam, mas ao saírem correndo, eles saíam correndo e gritando, tu és o quê? O Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Hoje, eles sabem quem é Jesus e sabem quem são de Jesus. Quais aqueles que são de Jesus? Eles sabem. Lembram-se daqueles homens que estavam curando em nome do Deus de Paulo? E os endemoniados disseram, nós sabemos quem é Paulo. E nós também sabemos quem é Jesus. Mas e vocês quem são? E lançando-se sobre eles, agarraram-nos, rasgaram-lhes a roupa e eles fugiram nus. Queridos, nós temos que ter um conhecimento de quem é Jesus. Nós não podemos por aí falar em nome do Deus de Paulo, no nome de Deus, não, irmãos. No nome do Jesus que eu conheço. No nome do Deus a quem eu obedeço. Pelo sangue de Jesus que purificou-me dos meus pecados. Eu te ordeno, sai. É a autoridade de Jesus que está em jogo. E Deus quer homens e mulheres, filhos e filhas, que usem dessa autoridade. Submetei-vos a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Amém. Vamos louvar ao nosso Pai. Pai querido, obrigado pelo Deus, pelo Filho e pelo Espírito Santo que nos assistem. Obrigado, porque através de Jesus o Senhor nos mostrou como devemos viver como filhos teus. confiando no poder da tua palavra, não no poder humano, e não temendo nem mesmo Satanás, mas confiando na tua palavra, submetendo-nos a ti, resistirmos ao mal, para que ele fuja da nossa vida, do nosso lar, da nossa igreja, Pai. Pai eterno, que o Espírito Santo seja derramado em nome de Jesus, sobre todos os teus filhos, tuas filhas, que estão neste momento, clamando, buscando o teu poder, a tua presença na vida deles. Tem misericórdia de nós, Pai. Faze-nos fortes em Jesus. Que olhando sempre para Jesus, buscando ter a mente de Jesus, fazendo essa decisão diariamente, quem vai reger a nossa mente? Dizendo sim para Jesus Cristo. Possamos viver como filhos amados. Querido Pai, onde formos, que levemos esta atmosfera santa e esta paz que é de Jesus. E que as pessoas digam, como diziam dos discípulos, eles andaram com Jesus. Pai eterno, perdoa os nossos pecados. Convence-nos dos nossos pecados. Revela os nossos pecados, para que possamos crescer na confissão diária e na santificação diária. Guarda-nos durante essa semana, Pai, que seja uma semana de grandes bênçãos e de progresso na santificação. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém.